Bom dia a todos. Nós vamos dar aqui uma apresentação aqui em relação ao CINEAV, ao Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos. Com o advento da Lei Complementar 121, foi proposto, né, dois projetos que hoje nós estamos apresentando aqui, que é o CINRAV, que é correlato à resolução 245, e o CINEAV, com a resolução 212. O Sistema Automático de Veículos, o IAV, é a placa eletrônica, né, que visa, basicamente, a identificação de todos os veículos a partir, né, de um novo cronograma que nós temos, que o Denatran implantou, a partir de julho de 2011. Um probleminha aqui. Lei Complementar 121, né, ela criou o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Furto e ao Roubo de Veículos de Carga. Posteriormente, a Resolução CONTRAN foi a 212, né, ela faz a disposição sobre a implantação do Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos. Mas tem uma historinha antes disso. Foram feitos grupos, né, grupos de trabalho que fizeram toda uma pesquisa com relação à parte de IAV, né, e após consolidada esses grupos técnicos, né, o Denatran, através do Instituto Werner von Braun, né, fez todo o desenvolvimento, né, da tecnologia. Após, né, no ano passado, nós verificamos alguns detalhes que precisariam ser corrigidos com relação à resolução 212, e a resolução 338, então, foi publicada, né, com essas alterações. Não muito significativas, que era apenas com relação à parte à alocação de memória, então não teve grandes mudanças, né, na 212. E também a correção do cronograma, porque previa-se a implantação do CINEAV já em 2010. Mas como a tecnologia ainda estava em desenvolvimento, o estudo ainda estava em estudo, nós modificamos o cronograma, então, para início, né, para estar implantado pelo menos uma antena e a implantação a partir de junho de 2011. Ok? Bom, o sistema, basicamente, ele é composto de antenas, né, que no caso ali está representada por um portal, né, o transponder ou tag, que é implantado no caso dos veículos, né, com para-brisa, no para-brisa, no caso das motos já está definido que vão ser implantados no garfo, no caso dos reboques e semi-reboques eles vão ser implantados no chassi, né, e o sistema, no caso de transmissão desses dados da antena para o back-office do Denatran. Vão estar atuando, no caso aí, também os DETRANs, né, que receberão em princípio, essas informações, e o Denatran ficará apenas com a parte de estatística. Tá? Então, essa basicamente é a configuração do CINEAV. Quais são as aplicações do CINEAV? Bom, acompanhamento do ciclo de vida do veículo, né, a fiscalização urbana e gestão de trânsito, com a questão da fiscalização inteligente, a fiscalização rodoviária e recuperação de veículos, a gestão de meios de pagamento, transporte de cargas e logísticas e seguro de veículos. Bom, com acompanhamento do ciclo de vida do veículo, vai-se ter, no caso, porque o CINEAV é a certidão de nascimento do veículo, como a placa física, a placa eletrônica, ela, no licenciamento, o veículo já sai com a placa eletrônica, a CONTAG, e posteriormente vai acompanhar durante, ao longo da vida útil do veículo. Né? Com relação à parte de fiscalização urbana, gestão de trânsito, a nossa busca é justamente, né, de termos uma questão de estatísticas, de dados estatísticos e dados com relação ao trânsito que sejam mais consistentes do que se tem hoje em dia, né, pelas amostragens que são feitas hoje em dia. Com relação à fiscalização rodoviária, nós vamos ter as blitzes inteligentes, uma vez que o veículo que tiver uma lista de exceção, né, na antena vai aparecer o tipo de exceção que o veículo incorre, se é problema de pagamento de IPVA, se ele está com alguma restrição, ou roubo, ou algum problema de alienação, que tem que ser... Então vai ser uma blitz inteligente. A gestão de meios de pagamentos, que nós já discutimos em alguns grupos de trabalho, são exatamente na área de, como aqui em São Paulo, sem parar, via fácil, né? Basicamente não será mais necessário o veículo, né, tá ali adquirindo um tag, ele já vai estar tagueado, né, e provavelmente nesse caso ele já, com a anuência do proprietário, né, o veículo vai simplesmente funcionar da mesma forma, vai ter um contrato com a empresa de pedágio e automaticamente ele já vai ter, né, a sua forma de passagem livre. E com relação ao próprio seguro do veículo, que também com isso, assim como o projeto, né, do CINRAV, a tendência que o governo espera é exatamente a diminuição do valor dos prêmios. Bom, essa daqui é uma parte que todos se perguntam, principalmente com relação à parte do Ministério Público, né, é com relação à privacidade. Temos a dizer que os dados contidos no CINEAV, assim como as formas de comunicação para leitura ou gravação de coisas, devem ser garantidos através de códigos criptográficos que possibilitem a integridade, sigilo e confiabilidade das informações. Ou seja, todos os dados são criptografados. Foi desenvolvido um protocolo, que é o protocolo IAV-DENATRAN. Então a comunicação entre o transponder e as antenas, toda ela é feita de uma forma inovadora, né, onde buscamos exatamente a proteção desses dados, okay? E também na transmissão desses dados aos backoffs, também vai ter toda uma proteção. Então, e inclusive a retenção das informações, que é bom frisar. O pessoal pensa, ah, então o Denatran agora vai ter todas as informações. Não. O que vai ser filtrado pelo Denatran e vai ficar retido para o Denatran apenas dados estatísticos. Somente isso. Tá. O que está inerente à parte pessoal, das pessoas, não nos interessa. Somente esses dados. Ok? Bom, aqui, então, nesse diagrama aqui, a gente mostra exatamente quais são, né, as integrações do sistema, ou seja, as bases e futuramente, né, o que a gente espera é essa fusão do CINEAV com o CINRAV, tá? E com Secretaria de Fazenda, prefeituras, na parte de gestão de trânsito, Polícia Civil, Senasp em geral. Tá? Bem, ave em si. Nós já estamos agora na fase de licenciamento desse protocolo. Já temos 15 empresas que já estão devidamente licenciadas, né, e que já vão começar a produzir o chip, né, o tag. Infelizmente nós tivemos uma parada, uma diminuição no ritmo em função agora do período eleitoral, mas após agora aí as eleições, essa primeira fase aí, deveremos estar voltando novamente, inclusive para o início, né, dos pilotos. Estamos ainda preparando a legislação para os pilotos do Cineave, né, bem como a disciplina dos normativos, tá, com relação à parte normativa. E fechando essa parte das normas e da disciplina dos pilotos, deveremos estar iniciando a partir de dezembro, né, os pilotos. Devemos começar provavelmente aqui em São Paulo, onde que temos já uma boa participação. A própria CET foi uma das maiores participantes no desenvolvimento do Cineave, e bem como Rio, e se não me engano, Rio Grande do Norte, onde que existe a proposta, né, já para início desse projeto. Tá? Bem, basicamente minha apresentação é essa. Gostaria de agradecer a todos, tá, e passar a palavra para meu amigo Augusto aqui, para dar continuidade, né, com a palestra com relação a 245. Tá? Muito obrigado a todos.
Bom dia a todos. Eu sou o Augusto, pertenço ao Denatran, sou servidor do Ministério das Cidades e trabalho na União há 2 anos. Então, a minha vida todinha eu trabalhei na iniciativa privada. E me sinto muito orgulhoso do local que eu trabalho, da CGPNE, da nossa coordenação, de ter um colega como o Antônio e de participar hoje de um projeto da grandiosidade do Cinrave. Para mim é um orgulho muito grande estar aqui na frente de todos os senhores e agradeço muito a Deus por poder falar isso, estar falando em nome do nosso país. Trabalho no Ministério que investiu em obras sociais mais de 100 milhões, mais de 100 bilhões, em obras de saneamento e de habitação. E quando eu cheguei lá, briguei muito porque eu não queria ficar no Denatran, de jeito nenhum. Eu fui lá para tocar as obras do PAC, ajudar o nosso país a melhorar a infraestrutura, mas eu fui obrigado pelo meu chefe a trabalhar lá. E aí fui para a CGPNE e tinha o nosso chefe, que é o criador desse projeto, e com ele eu aprendi muita coisa, e o que eu sei desse projeto eu devo uma grande parte a ele, e a gente tem tentado tocar o projeto. Agradeço também ao Dr. Alfredo, que não pôde estar aqui hoje e que me deu essa oportunidade de estar aqui com todos os senhores. Espero estar à altura para responder as perguntas, e se não puder, a gente manda as respostas depois para o Vanderlei. Agradeço a Gristec pelo convite, agradeço a Gristec pelo apoio que tem dado durante, ao longo desse projeto, de implantação desse projeto, um grande apoio. Aprendi a respeitar as TIVs como grandes empresas, grandes técnicos, pessoas que têm o espírito de crescer e de inovar. Aprendi isso com vocês, viu, Vanderlei? Muito obrigado, Ciro. Muito obrigado por isso. Esse projeto, como o Antônio falou, envolve muitas entidades. Envolve as telefônicas, as operadoras de serviço móvel no país, envolve o IPT, envolve o Sindipeças, envolve a Anfávia, envolve a Abraciclo, a Anfi, a Fabos. Envolve também as entidades certificadoras. Hoje nós temos 3 entidades certificadoras: a NCC, que fica em Campinas, a Vanzolini e a TUV. São organismos de certificação e credenciamento que têm feito esse trabalho para o Denatran. Hoje nós temos 21 TIVs em certificação. tenho 10 TIVs para serem homologadas. Temos 6 montadoras em processo de homologação lá no Denatran. E o projeto teve uma hora que, tipo assim, eu mesmo já não estava mais acreditando, estava cansado do projeto. Uma outra coisa, eu sempre achava que funcionário público era moleza. Eu entrei lá e achava que era moleza. Mas nós trabalhamos sábado, domingo, nós não temos feriado. E os colegas que trabalham conosco, das empresas, das operadoras, o pessoal de operadoras, que trabalha dia e noite, não folga nem no Natal, que é Natal que funciona mais, nós também estamos juntos lá com eles nos testes, trabalhando com toda essa turma. Então eu agradeço ao IPT, o apoio tecnológico que tem nos dado, uma equipe séria. Agradeço às empresas que emprestaram os equipamentos. Todo mundo sabe que nós usamos, por exemplo, um HLR da HAL, um equipamento muito caro, e eu não tive vergonha de chegar e pedir emprestado o equipamento para utilizar para o nosso país, para o benefício do nosso país. Eu não entendo como alguns profissionais que foram lá na justiça, que nos atrapalhou muito, e escrevem alguma coisa pensando só naquela areazinha dele e não na área de todo o país, porque eu tenho certeza absoluta que esse projeto vai ser muito bom para o nosso país e para o cidadão brasileiro. É por isso que eu estou nele, senão eu pediria para o meu chefe me troca de setor realmente, porque hoje eu não quero sair do projeto, eu quero ficar até, eu quero ver esse projeto ser implantado. E agradeço a todos que têm feito força por isso. Então agora eu vou tentar dar um status atual do como que está o SINRAV. Por que que ele surgiu, o SINRAV? Então, um grande número de roubos, de furtos e de veículos e cargas levou o Estado a tomar uma série de providências. O ano passado, a Agristec esteve conosco e nós tivemos uma audiência no Congresso Nacional, e onde o Denatran foi questionado. Por que que vocês estão colocando o equipamento obrigatório nos veículos? E aí o nosso diretor respondeu que existe uma lei complementar, 121, feita pelo próprio Congresso Nacional, que determina que o CONTRAN tinha que executar isso e o DENATRAN cumprir as ordens do CONTRAN. Por isso é que nós fizemos isso. Não foi uma coisa que o DENATRAN criou. É uma coisa do nosso país, do próprio Congresso Nacional. Então temos a lei complementar, que o meu amigo Antônio já citou. Em função da lei complementar, temos a resolução 245 e depois as portarias 47, 102, 129, 253 e a última, a 628. A lei 121, ela criou o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas. Para nós, da CGPNE e do SINRAV, ela determina algumas coisas nessa lei. No artigo 2, inciso 6º, ela fala que tem que ter empreendimento, modernização e adequação tecnológica nos equipamentos. Que tem que ter um sistema de informação atualizado e que opere em todo o território nacional. E, ao CONTRAN, estabelecer os dispositivos obrigatórios. Tudo isso a gente tem tentado cumprir, à risca. A resolução 245, como foi informado aqui, dispõe sobre a instalação do equipamento obrigatório denominado antifurto nos veículos novos saídos de fábrica, nacionais e estrangeiros. Existe uma resolução, o pessoal faz muita confusão com isso, que é a 32909, ela altera a redação da 245, adequando as solicitações da justiça, principalmente quanto ao direito à privacidade. A portaria 47 do DENATRAN definiu as especificações, as características e as condições de funcionamento e operação do dispositivo antifurto e do sistema de monitoramento de que trata a resolução 245. A 102, ela complementa as informações da 47. A 129 define as características do processo de certificação e de homologação do sistema antifurto. Aí entram o equipamento antifurto, entra a estratégia das montadoras, dos fabricantes, entra os provedores de serviço de monitoramento e localização, e entra também os provedores de infraestrutura. Os provedores de serviço de monitoramento e localização têm aquelas empresas que têm infraestrutura e as que não têm infraestrutura, mas que podem ser homologadas também no sistema. Muito bem. Hoje, para os senhores terem conhecimento de como que está o sistema, nós criamos dois grupos, um grupo se chama GAPO e outro GAT, e esse grupo fez um planejamento de implantação desse projeto. Nós, na operação assistida, a gente criou um plano piloto que chama operação assistida, e essa operação assistida foi dividida em três fases. Nós estamos na última fase, que se chama a fase 3B. A fase 3A foi embancada com os módulos que se encontram lá no IPT. Nós temos 64 módulos no IPT e 21 projetos de montadoras diferentes. Os módulos estão lá e já fizemos a fase 3A com bancada. Esses testes, eles eram compostos por... O módulo estava apontado para a operadora Denatran, e a gente fazia a troca de operadora. A gente usou nos testes duas operadoras SMP aí fazia o teste de bloqueio, de localização, fazia todo o script que foi fechado com o grupo e retornava o módulo para a posição original de fábrica, e ele tinha que resetar todas as informações que estavam contidas nele. Esses testes foram feitos com 21 módulos. Houve 84 trocas de operadoras, fizemos isso durante 9 dias. O processo de manufatura, que é quando a fábrica faz o pedido, a montadora faz o pedido para o fabricante de equipamento. Então, a montadora faz o pedido para o fabricante de módulo. O fabricante de módulo, então para adiantar. O fabricante de módulo, ele faz a solicitação para o Denatran, para o Serrab Denatran. Aí então o Denatran, e isso já está pronto. Essas interfaces, cada flechinha dessa ali, esse sistema já está pronto. O Denatran autoriza então o fabricante do SIMCAR a fabricar aquele SIMCAR. Pode ver. O fabricante de SIMCAR entrega o SIM 245 para o fabricante de módulo e ele passa as informações desse SIMCAR para o Denatran, que é o back office, onde vai ter todas as chaves criptográficas que o Antônio já tinha citado, que é a segurança do sistema. Após, o fabricante monta o módulo e devolve para a montadora. A montadora fabrica o carro e posteriormente ela faz o pré-cadastro. E essa, toda essa parte do sistema já está pronta. Já está pronta. E a gente combinou no grupo de fazer 5 módulos. Seriam 5 SIMHIVE IDs, 5 SIMCAR e 5 carros novos por montadora para colocar nessa última fase, fase 3B. Esses carros deverão estar prontos agora no final de setembro, início de outubro, na primeira semana, para participar da última fase da operação assistida. Bom, aí depois nós temos as interfaces, que são das TIVs com o SERPRO. Ali onde está a TransinHav, Bake Office, quem faz isso, esse serviço para nós é o Centro de Processamento de Dados do nosso país, que é o SERPRO. Essa interface está sendo construída. A informação que nós tivemos na última quarta-feira é a seguinte: o SERPRO está 100% pronto, o aplicativo do SERPRO está pronto, as TIVs estão homologando o sistema, e só que esse sistema não depende só das TIVs. Para que o processo seja feito no todo, ele depende das operadoras. Hoje nós só temos duas operadoras que estão ativas mesmo no projeto. E aí tem amarrado um pouco a homologação das TIVs. Então, com as operadoras, nós temos o status é que está 50% o serviço pronto. Por exemplo, nós já conseguiríamos ativar o módulo através, usando uma TIV, o SERPRO e uma operadora. A gente não conseguiria fazer a desativação. Então, nós estamos fechando ontem com uma operadora a ativação e estamos no caminho agora da desativação, enquanto que a outra operadora ainda continua no caminho da ativação. Para vocês saberem como é que funciona a coisa. Ativado o sistema, o Denatran sai fora. Fica somente o veículo, a empresa de monitoramento e localização, a TIV, e a operadora de serviço móvel. O Denatran, ele só entra na hora de ativar e desativar o veículo. E assim funciona o sistema naquela triangulação. Um grande problema que nós tínhamos dentro do Denatran, e de montar a nossa infraestrutura de telecomunicações dentro do Ministério da Cidade. Olha, lá todo mundo é engenheiro civil, a nossa área é outra, e como que a gente montaria uma operadora de telefonia celular móvel? Não temos especialistas, não temos gente com experiência nessa área. Então foi muito difícil. A primeira ideia era do Denatran e o Ministério das Cidades adquirir a sua própria infraestrutura. Trabalhamos muito nisso, mas não conseguimos. A segunda ideia foi a do Denatran contratar os serviços de uma infraestrutura existente no país. Trabalhamos, aí esbarramos no alto valor e perto da época das eleições. Então, fomos aconselhados pela Controladoria Geral da União a não seguir em frente. Aí surgiu a proposta do grupo de trabalho, da qual a Agristec faz parte, que era a proposta de credenciar infraestruturas. Trabalhamos muito, muito, muito mesmo nessa proposta, elaboramos minutas de portarias, estávamos trabalhando nessa proposta, mas ao mesmo tempo nós tínhamos um outro plano, que era um plano do SERPRO montar a sua infraestrutura. E aí, na semana passada, na quarta-feira, numa reunião, o SERPRO apresentou que ele já possui a infraestrutura de telecomunicações, uma base lá em Brasília. O SERPRO já estava com os equipamentos dentro da sua base e está montando. Então, como que funciona? Denatran Sim Rave é o SERPRO. Denatran Telecom seria a nossa infraestrutura de telecom. Hoje, também está no SERPRO. Aquele link back-office do SERPRO com o Denatran Telecom está sendo construído agora. E ontem a gente fez uma reunião, vai ter outra quinta-feira, de fazer o link da nossa infraestrutura de telecom com as operadoras SMP do Brasil. Que existe. As que querem se ligar, pode fazer. Duas estão correndo atrás para fazer isso. E a nossa meta é que no dia 11 de outubro isso esteja feito. Esses links estejam prontos. Bom, quais são os benefícios e perspectivas que a gente vê? Eu não tive muito tempo para conversar com o nosso diretor, mas o Denatran, apesar de eu só ter 2 anos lá, ele é voltado para o trânsito. O nosso negócio é cumprir as regras de trânsito, organizar o trânsito, ajudar as cidades nessa parte. Nosso compromisso é com os 35 mil brasileiros que morrem por ano no país. Essa tecnologia, para nós, da CGPNE, tem que ajudar a combater esse grande gargalo nosso, que seria os 35 mil brasileiros que morrem. Eu não sei qual brasileiro que morreu hoje de manhã, antes da gente começar aqui a nossa palestra. Mas certamente algum morreu no trânsito. E eu, como Denatran, me sinto responsável pela morte desse brasileiro. Pelas empresas, é lógico que vai ter uma movimentação econômica, tanto a nível de SIM de peças, fabricantes de SIM-car, e modems. Melhoramento do sinal da rede brasileira de GSM-GPRS. A gente tem cobrado muito isso das operadoras, né? Há uma grande reclamação de áreas de sombra. E a gente sabe do compromisso e da extensão do nosso território. Então é uma coisa complicada. Por exemplo, um colega meu que está trabalhando no Ministério de Energia, de Minas e Energia, e o projeto dele é luz para todos. Ele tem que colocar luz numa cidade lá na Amazônia, então, no meio da selva. Então é uma dificuldade. Então, para a gente levar a rede do Brasil, eu não sou da área de telecom, mas eu sei que é complicado em determinados locais do nosso país. A ampliação de negócios para as operadoras SMP. Isso aí são 6 milhões de carros produzidos por ano no Brasil. A gente espera que a população entenda esse projeto e venha a aceitá-lo. A gente não espera 6 milhões de serviços ativos, mas uns 30%, aí no primeiro e no segundo ano, e aí uns 70% depois, a gente espera. É um alvo nosso. Então isso vai ter um grande aumento na demanda dos serviços de monitoramento e localização, aí já envolvendo as TIVs, com uma grande vantagem que as TIVs também, nesse projeto, já está em negociação com a Anatel, estão sendo todas legalizadas junto à Anatel. E, por último, o que o Antônio falou, um sistema integrado, né? Onde o Cineave e o Cinhave vai estar tudo trabalhando em conjunto em benefício da segurança dos veículos e cargas, né, do nosso país. O que que o cidadão ganha com isso? Um aumento na proteção da propriedade, aparecimento de novas opções de serviço através de protocolos proprietários. A gente não se envolve muito com as estratégias das montadoras, eu respeito muito isso, mas eu sei que tem montadoras que já estão com pacotes prontos, né, para colocar no mercado, e isso vai facilitar a vida das pessoas. Como eu falei, eu venho lá de Dourados, do interior do Mato Grosso do Sul, e já me perdi lá no meio do mato à noite, e se eu tivesse um equipamento desse dentro do meu carro, certamente a minha vida teria sido muito mais fácil. Para o país, que esses equipamentos lá no futuro, isso é um grande sonho, né? Posso melhorar a gestão a segurança do nosso trânsito, que a gente possa, no momento não, mas no futuro, que essa tecnologia não seja para roubos de carros, mas para salvar as vidas humanas, como é lá na Europa. E é lógico, né? Nós vamos ter economia se a gente diminuir o número de feridos, poder atendê-lo com mais rapidez. Nós vamos ter economia na saúde pública, no transporte público e na nossa segurança. É isso, gente, tá? Desculpem alguma coisa aí.
Alô?
Não, Daniel, só um pouquinho, queria fazer só um comentário. Os senhores...
Alô?
Os senhores têm dentro da pasta as fichas de perguntas que já podem ser encaminhadas via os nossos assistentes. Os senhores têm também uma ficha de avaliação do seminário, que deverá ser entregue amanhã, no final do evento. E os senhores têm algo bastante importante. A cada painel, vocês têm, por exemplo, uma ficha na horizontal como essa, em que a Agristec gostaria de coletar informações dos senhores em relação ao assunto que está sendo discutido aqui. Então, a cada painel, vocês vão receber uma ficha nova, portanto, essa que vocês têm é referente só a esse painel, que deverá ser entregue no final para os nossos assistentes. Amanhã, no final do evento, haverá um sorteio aí do navegador, da Magnet Marelli, para as pessoas que fizerem essa atividade. E é muito importante para registrar aí a opinião de vocês, porque um evento dessa importância possa ter muito registro do que está sendo discutido aqui, tudo está sendo gravado e vai ser disponibilizado depois no site da Agristec em áudio, né? E então é muito importante a participação de vocês. Daniel, por favor.
Tudo bem? Bom dia. Alô? Muito bem, bom dia a todos. Eu sou Daniel Rossi Filho, vice-presidente de monitoramento da irmã Sacristec. E o meu papel aqui é procurar organizar um pouco a função dos debatedores e encaminhar as perguntas que oportunamente venham da plateia. Nós temos um objetivo, de acordo com a grade da programação do Congresso, de levarmos esse painel até por volta das 10h50. Então eu gostaria de encaminhar a questão com os debatedores de que em torno de 3 a 5 minutos entre a formulação da pergunta, alguma exposição que os debatedores queiram fazer, e agradecendo desde já ao Antônio Rosa e o Jorge Augusto pelo comparecimento, pela breve demonstração do que é o SINRAG, do que é o SINIAG, e que as perguntas que sejam dirigidas a ele pelo público, que não puderem ser respondidas nesse plenário, há um compromisso da organização do evento de que essas perguntas serão encaminhadas posteriormente diretamente para o formulador. Muito bem, eu gostaria então de começar o nosso debate pelo nosso vice-presidente Silineu, que fará algumas primeiras questões.
Bom dia a todos. Parabéns pela exposição. A questão que mais está pegando hoje no SINRAV é a discussão em torno da infraestrutura. Eu gostaria da gente começar debatendo muito. Nós já fizemos muita lição de casa nos últimos 2 anos e hoje a infraestrutura, diria que é a última etapa para que a gente possa realmente decolar com o sistema, né? E você apresentou a decisão de quarta-feira passada de usar possivelmente a estrutura do CEPRO e tal. Seria possível você, Augusto, dar um pouquinho mais de detalhe como que foi essa discussão? E uma coisa eu vejo é ter a infraestrutura, você comprar uma máquina. Outra coisa é você saber operar essa infraestrutura. São coisas bem diferentes. Até que ponto o CEPRO estaria preparado para operar um sistema como esse? E como que seria, vamos dizer, a legitimação desse processo? A portaria 60 que está para sair? Não sei. Como, pode dar um pouco mais de detalhe sobre isso?
Posso sim, Sirenel. Nós temos lá no Ministério das Cidades hoje duas propostas. Essas propostas elas estão na mesa, né? Só que a novidade para o grupo todo na quarta-feira, na reunião ministerial, e que participaram todas as entidades, o CEPRO abriu a reunião e informou a todos que ele já tinha uma infraestrutura de telecom na base de Brasília. Isso quer dizer que ele já tinha o OTA, já tinha o HLR e o SMS Center, que são os equipamentos principais para que a gente possa operar essa infraestrutura de telecom. A grande vantagem é que o CEPRO, pelo fato das atividades que ele desempenha, ele já tem tudo preparado, ele tinha a sala, as tomadas para ligar, tem força, no caso de queda de energia, a infraestrutura já era preparada. Então, a gente espera que eles consigam cumprir esse cronograma para o dia 11 de outubro, porque as condições são bastante favoráveis. Mas a decisão de utilizar a infraestrutura do CEPRO e de credenciamento vai ser tomada mesmo nessa próxima reunião dessa quarta-feira. Aí é que vai ser fechado mesmo como que vai ser feito. Mas uma coisa é certa, o superintendente do CEPRO falou, antigamente nós não tínhamos HLR, agora está sobrando.
Vamos então agora ter uma oportunidade de ver a visão do mercado segurador com relação ao SINRAV e ao SINIAG. Então, eu pediria ao nosso companheiro Billy Humberto Santos, da Porto Marino, que encaminhasse sua questão.
Bom dia a todos. Era um esclarecimento, e eu gostaria de ouvir a opinião dos colegas aqui. A aplicação dessa ferramenta para o mercado segurador, existem dois aspectos a serem destacados. Primeiro é para efeito de casco, né, a proteção para o veículo especificamente, e a aplicação dele, que seria um desdobramento, uma operação mais assistida, né, sua expressão, que é para a segurança da carga. Qual, se existe algum projeto que vislumbre isso, talvez numa etapa futura do projeto aí do Sennheiser.
Vamos encaminhar primeiro na visão do Denatran, e depois o nosso companheiro Silvineu também tem uma colocação a fazer.
Eu só queria fazer uma consideração com relação ao que o Billy falou, é que o CINEAV em si está se integrando também com o Brasil ID, tá? Que vai ser exatamente esse controle. Estou até falando com... onde que vai taguear toda a mercadoria para a Receita fazer esse acompanhamento. Então, vai ser uma segurança a mais. Tá? Só gostaria de fazer assim, ó, esse apontamento.
Silvio?
O que eu acho que o que nós estamos vivenciando é um momento de amadurecimento da nossa indústria. O tema de rastreamento e gerenciamento de risco, ele tem 15 anos no nosso país. Se alguém aqui lembra como é que era precária as condições de trabalho 15 anos atrás, usando rádio trunking analógico, usando um satélite que tinha poucos anos de vida útil, que era o Brasilsat P2, enfim, ou então um satélite de Marsat que ficava lá em cima da África, eram muito precários. Nesses 15 anos nós evoluímos bastante, aprendemos a fazer o trabalho. Quando eu digo aprendemos, é todo mundo, é seguradora, gerenciador de risco, transportador, todos os players dessa cadeia de valor. E o Sennheiser, na minha opinião, ele está proporcionando que a gente passe para o degrau de cima. Eu acho que nós estamos à beira de um salto de maturidade em todo o setor. Ele está, de fato, nascendo muito focado nos veículos, conforme você bem observou. Isso é só a primeira etapa, né? A lei prevê também a parte de carga. E o Augusto falou da parte de pessoas do ICOC, que eu acho fantástico. O que nós estamos vendo é que com a chegada de um novo player, que é a montadora, que é um player pesado, e com seus fornecedores, com o processo de certificação, com o processo de produção em mais escala, com todo o debate em termos de tecnologia que nós estamos vivenciando, como o chip programável, etc., com a regulamentação do SMP que está acontecendo agora também. Então tem todo um arcabouço acontecendo para melhorar toda a infraestrutura do nosso serviço. As empresas melhoraram, a computação melhorou, agora nós temos também a obrigação de ter um data center certificado com ISO 27000, com muito mais segurança de dados, enfim. O processo todo está mais maduro. Então, certamente nós vamos ter melhores resultados no uso da ferramenta monitoramento e rastreamento a partir de agora, olhando inicialmente os veículos. Eu acredito que as montadoras estão correndo muito para poder cumprir a etapa do cronograma da lei, mas todos já vislumbram fases 2 dos projetos, ou seja, depois que a gente cumprir o básico da lei, nós vamos buscar telemetria, vamos buscar valor agregado, vamos buscar telemanutenção para poder ter atuações preventivas em cima dos veículos e, principalmente, claro, num país como o nosso, uma atenção especial para a questão da logística e da prevenção do roubo de carga também. Eu sou bastante confiante de que a gente vai buscar essa segunda etapa dentro do Sennheiser como ele está. Existe a integração aí com o manifesto eletrônico, com nota fiscal eletrônica, com o CINEAV, com o Brasil ID, que vão permitir realmente um controle maior, inclusive da fraude que existe aí, da evasão fiscal que existe por causa de desvio no transporte de mercadoria. Mas talvez a única coisa que eu não vislumbre hoje no arcabouço atual seja o ICOL, né? A chamada de emergência para que a gente possa prevenir as vidas e atuar nessas 35 mil perdas que a gente tem por ano. Porque a primeira hora do atendimento é a hora mais crucial. E se a gente conseguisse ter um sistema de atendimento automático baseado em acelerômetro que detecta uma desaceleração brusca, equivalente à abertura do airbag, a gente poderia realmente proporcionar um socorro mais rápido. Acho que a gente deve ter isso em mente e continuar trabalhando para a gente incorporar a questão da pessoa junto num sistema que nasceu para os bens e para as máquinas. Mas essa é a minha opinião. Eu acho que a gente está num caminho bom, eu sou muito otimista com relação ao sistema. Depois a gente volta para a infraestrutura, hein, Daniel, por favor.
Vamos lá. A Agora vamos ter uma visão da indústria. Eu convidaria o Mittermaier Júnior, supervisor da MAN para a América Latina, que formula a sua questão.
Bom dia a todos. A visão daqui é maravilhosa, viu? Quantas pessoas aqui. Eu queria fazer alguns comentários e recomendações, né? Colocando primeiro três conceitos básicos. Primeiro, a montadora se preocupa com o cliente. Ela precisa atender a necessidade do cliente. Se o cliente não comprar, nós não vendemos. Consequentemente, a gente não tem encaminhamento desse trabalho. Segundo, basicamente a MAN, ela trabalha com produtos, caminhões e ônibus, que tem características um pouco diferentes de veiculares, porque você não pode, por exemplo, dar a mão e puxar um táxi, como se fosse um caminhão, e buscar 17 toneladas que você carrega para isso. E o terceiro, que nós convivemos bastante na MAN, é a maldade intrínseca dos seres inanimados. Os seres inanimados têm maldade, e para isso a gente precisa testar exaustivamente para confirmar se o sistema pode atender às duas condições anteriores que nós fazemos. Então, para isso, eu participei bastante das reuniões, junto com o engenheiro Rodrigo, que era a pessoa que me representava na ausência, que havia uma necessidade grande da gente amadurecer o trabalho. Amadurecer não é somente adquirir componentes, não é somente adquirir software, e a partir daí a gente estaria com o sistema desenvolvido. Amadurecer significa evitar a maldade intrínseca. Então eu queria fazer uma pergunta para vocês. Nós estamos num processo de amadurecimento, e a MAN tem certeza absoluta que esse sistema é um benefício para a gente. Mas eu gostaria de saber de vocês se vocês estão conosco nesse processo de amadurecimento, e que as datas finais na decisão de liberação do sistema consiste dentro dela uma análise do amadurecimento e uma tomada de decisão junto com as montadoras. Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer.
Perfeito. Ontem, na reunião que a gente teve em Brasília do GAPO, ficou registrado na ata como sugestão de se criar um comitê que se reuniria semestralmente para fazer uma avaliação do sistema, do funcionamento, de como que anda. E no caso de uma excepcionalidade, esse comitê se reuniria a qualquer momento para resolver o problema, por acaso, se for uma coisa de extrema importância.
Queria também comentar que eu acredito que não somente a montadora tem essa preocupação, como toda a cadeia de pessoas ou empresas que trabalham ao redor desse sistema. As TIVs, os fornecedores de módulos, porque se por acaso nós provocarmos um problema decorrente à não maturidade, que podia, sei lá, causar um recall, compartilhar isso com todos seria muito preocupante. Então, a minha opinião, e crente, porque nós vamos aproveitar o sistema. O sistema ele não atende a totalidade do cliente, porque o cliente quer um pouquinho mais. Mas, como foi citado, a evolução começa passo a passo, né? Precisamos ter um sistema, amadurecer ele, não podemos dar um duplo carpaccio, vamos dar um salto mortal primeiro. E aí, dentro desse panorama, existem as tratativas que nós temos políticas. Não é? As montadoras têm interesse em vender e atender o cliente, as fornecedoras das TIVs têm interesse em fazer o processo de comunicação, e eles vão trabalhar para isso, as telefonias também, como também os fornecedores do rastreador. Dentro desse aspecto, todos entendem que isso está bem claro para todos, ou nós vamos optar por algumas atividades de implementação? Eu estou tentando forçar, porque é muito importante para a gente isso. Tá? Atividade de implementação seja feita de uma forma, não, vai ser uma data tal, independente da maturidade, e a gente vai optar por esse caminho. Isso está claro para todos? Todos que estão aqui estão claro com essa maturidade é necessária? Ou é uma visão somente da MAN? Isso eu queria saber um pouco. Talvez compartilhar com meus colegas.
Bem, é Mittermaier, eu acho que tu está coberto de razão. Tá? Nós, os técnicos do Denatran, estamos bastante preocupados. Ainda hoje de manhã, ali na nossa conversa com o Daniel, eu pedi para ele que a diretoria, no caso da Anfávia, solicitasse uma reunião para tratar de um assunto semelhante a esse que tu está falando, as duas diretorias trabalharem primeiro e aí orientarem seus técnicos para que a gente possa trabalhar com tranquilidade. A informação que nós temos da nossa diretoria é que as montadoras são livres para fazer as suas estratégias. Então, nós não entramos dentro das estratégias das montadoras. Só que nós sabemos que tem estratégias que dá para contornar o problema. Entendeu? Então, tipo assim, a gente não sabe como que faz, né? Então, tipo assim, a gente vai poder entrar na autonomia que é de vocês, que é da escolha de vocês, entendeu? É esse que é o grande problema. Uma outra coisa também, eu já tenho 53, vou fazer 54 anos, o pessoal sempre falava, não, porque esse país precisa ser livre. Poxa vida, hoje eu vivo num país livre, graças a Deus. Mas o pessoal quer que coloque essas estratégias em portaria. Entendeu? Aí não é liberdade, sabe? Então nós temos que encontrar um caminho de fazer uma coisa segura, tá? E num país livre e democrático. Entendeu? Ou, por exemplo, uma questão que eu brigo muito lá, o Vanderlei sabe, nas reuniões ministeriais, eu pedi para as montadoras o TCU Profile, um documento que se chama TCU Profile. Elas não respondem. E a diretoria da entidade falou, não vamos te responder. Aí eu te pergunto para ti, qual a segurança que tu está me exigindo? Eu que estou te exigindo. E responde o documento que eles vão poder fazer um serviço com muita segurança lá fora.
Muito bem. Vamos abrir um pequeno espaço para as primeiras perguntas que estão chegando da plateia, mas naturalmente elas estão mais dirigidas ao Antônio Rosa e ao Jorge Augusto, que podem se revezar aí na medida que se sentirem mais confortáveis para responder. Eu vou procurar sintetizar aqui quatro perguntas que estão mais ou menos direcionadas no mesmo sentido, que foram formuladas diretamente para o Jorge Augusto. A Blockout, o Afrânio está perguntando, a Time Control, também através do Luiz Reis, e o Carlos da FCM. A preocupação, tem mais uma aqui que não está identificada, mas é nesse mesmo sentido. A preocupação, pelo que a gente sente aqui, seria quais são as chances de uma TIV de pequeno porte participar desse processo, ou se, conforme diz aqui uma pergunta, se isso já está cartelizado em termos de atendimento pelas grandes TIV. Eu estou realmente retratando o que está aqui nessa formulação. E, por último, se será exigido das TIVs o atestado da ISO 27000, que diz com respeito à proteção da informação.
Bom, meu nome é Vanderlei, eu sou o diretor da Gristec. Como o Augusto comentou, nós temos participado desse projeto, dessa interação, já há um bom tempo. E com referência a essa pergunta a respeito de uma cartelização sobre a entrada de possíveis TIVs que queiram participar do processo, eu posso lhe garantir que isso não existe. O caminho para que isto ocorra, ele tem que primeiro se enquadrar, ver qual é o modelo de negócio que ele pretende fazer, e isso está explícito numa das portarias, se não me engano, é 129, seguir este roteiro. O segundo passo seria procurar uma OCD, uma empresa certificadora, para que ele passe pelo processo de certificação dentro daquilo que ele se propõe a fazer. Evidentemente que isso vai ser para fazer parte de um business plan, um projeto no qual ele tem que se enquadrar e a certificadora fazer as auditorias compatíveis. O terceiro passo é, após esta de posse desse certificado de conclusão das auditorias, esse documento deve ser encaminhado ao Denatran, ao meu amigo Augusto aqui presente, e caberá ao Denatran fazer a homologação do processo. E a questão do relacionamento entre as possíveis TIVs que queiram entrar ao processo e a integração com os demais players, aí vai caber à iniciativa e ao approach comercial de cada um deles. Espero ter respondido aí a pergunta do...
Só para complementar, a questão do ISO 27000, ele é exigido de quem tem a infraestrutura. Então, se uma TIV operar com infraestrutura própria, ela tem que ter o 27000. Se ela contratar a infraestrutura de um terceiro, esse terceiro tem que ter o ISO 27000, ela TIV não precisa, porque o ISO 27000 tem a ver com a infraestrutura, com a segurança dos dados. Então, isso eu acho que é a parte boa da lei, né? Que junta um pouco com o que o Augusto estava falando. Existe uma liberdade muito grande de trabalho para as TIVs, desde que elas garantam o mínimo que foi definido na lei. Então, assim, existe uma barreira de entrada, assim, que é o mínimo de condições para que a gente possa ter uma operação segura. A partir daí, é liberdade de trabalho para quem quiser.
Muito bem. Na sequência dos nossos companheiros aqui, debatedores, eu convidaria o companheiro Eliezer, da 3T Systems e diretor também da Cristec, que formulasse sua questão.
Bom dia a todos. É um prazer aqui estar com vocês. Parabéns, Antônio, Augusto, pela apresentação. Eu queria fazer uma pequena pergunta para você, Augusto. Sob o ponto de vista de governo, qual seria a motivação que levaria, ou motivações que levariam os proprietários de veículos a habilitarem o equipamento?
Sob o ponto de vista do governo. Eu creio que fazer parte de um sistema nacional, né, onde os teus dados, né, você tem a certeza da segurança que eles não serão abertos, e que a qualquer momento tu ou qualquer parte de um integrante da tua família pode ter uma assistência quase que automática. Isso eu acho que é a grande vantagem desse sistema, de ter essa integração toda. Eliezer, a lei ainda ela não foi regulamentada, então tem pontos da 121 que ainda estão abertos para que aquele sistema, que a lei 121, quando ela cria o Sistema Nacional de Prevenção, todo aquele sistema, aquele arcabouço, nós do Ministério das Cidades, do Denatran, nós estamos fazendo o nosso pedacinho ali. Ainda falta amarrar os outros pontos para que o sistema possa funcionar de forma integrada. Falta amarrar, por exemplo, ainda a 245 com a 212. Mas na hora que isso tiver totalmente em produção, ele é um sistema inédito no mundo, e tipo, nós esperamos que o cidadão, que ter o apoio do cidadão brasileiro, porque achamos que vai trazer um grande benefício para o cidadão, para os seus familiares, para a sua família e para as empresas. Essa é a vantagem, do meu simples modo assim, de entender, aliás.
Seria, na sequência, aproveitando as perguntas formuladas pela plateia, que vão mais ou menos nessa linha. O Marcos Vitor, que é consultor, ele pergunta se irá ser respeitado e garantido o direito da opção pela TIV ao consumidor. Ou seja, o proprietário do veículo terá assegurado o direito de escolher a TIV desde que ela esteja devidamente homologada. E segundo, de que não está identificada a pergunta, mas é no sentido do sigilo dessas informações, da garantia do sigilo dessas informações, e se, na visão do governo, já há uma expectativa de custo, ou seja, quanto esse serviço mensal irá custar para o consumidor.
Bem, eu vou tentar responder a primeira parte da pergunta, que é com referência ao... expectativa de ativação, né? Desculpa, por favor, reformule novamente, Daniel, a primeira pergunta.
A primeira pergunta é com relação
a ser um consumidor estará assegurado a livre escolha da TIV.
E sem dúvida, isso será a critério do consumidor, não só a escolha da TIV ou a empresa, que evidentemente ela deverá ser certificada e homologada pelo Denatran, também e também a operadora que ele achar que tiver mais de acordo com a conveniência dele. Então, e esse direito também, seguindo o critério da portabilidade, o consumidor também poderá trocar tanto de TIV quanto de operadora.
Tá. Quanto à segurança da privacidade, o grande, a gente chama de grande pilar desse projeto é a utilização de um SIM-CAR genérico. Com esse SIM-CAR genérico, a operadora SMP, ela não sabe quem é o proprietário desse SIM-CAR. O cliente da operadora não é o cidadão, é a TIV. E para a operadora SMP, só é passado o número desse CCID, desse SIM-CAR genérico, que não quer dizer nada lá para a operadora. Já vieram várias hipóteses tentando nos convencer de que haveria possibilidades de facilmente se fraudar isso. Mas ninguém conseguiu provar isso. Primeiro porque os dados do cidadão estão num outro sistema que se chama o Renavan. O nosso projeto é o SIMRAV. Quando o cidadão vai contratar o serviço junto a um provedor de serviço e monitoramento, ele tem que dar os seus dados para a empresa. Vai contratar uma empresa, ele passa os dados lá. A empresa vai pedir autorização lá no SIMRAV. O SIMRAV vai lá no Renavan checar se aqueles dados conferem, se aquele cidadão é o proprietário daquele veículo, daquele Renavan e daquela placa. Feito isso, tendo o ok do Renavan, que é um outro sistema, um outro bake-office, retorna um AC, um sinal positivo para nós, que vai avisar a empresa de serviço de monitoramento que está ok, que aquele cidadão pode então ativar o serviço. Com isso, a TIV vai fazer um pedido então de ativação para o SIMRAV. E é o SIMRAV, quando ela faz esse pedido, ela informa a operadora que ela escolheu. Então, todo mundo tem liberdade, o cidadão tem liberdade para escolher o serviço de monitoramento e a empresa prestadora de serviço tem a liberdade para escolher a sua operadora. A operadora não sabe quem é o proprietário daquele SIMRAV.
Muito bem. Para complementar a nossa rodada aqui, eu convidaria o companheiro Rodrigo Ferreira Lopes, engenheiro de produto da MAN, que formulasse sua questão.
Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Queria agradecer primeiramente a Gristec pelo convite no seminário, né, pela oportunidade de estar aqui debatendo sobre esse assunto, né, sobre esse projeto que é tão rico em termos de assuntos, né, e oportunidades, né. Para nós montadoras, principalmente se falando de montadora de caminhão, no caso da MAN, nós somos favoráveis ao sistema. Isso é positivo para o nosso tipo de cliente, né, cliente de caminhão. E isso traz benefícios, isso é desejável para ele. Então nós somos favoráveis. Porém, claro, né, nós temos as preocupações. Na linha do que o Intermais já falou, a preocupação nossa é basicamente maturidade. Né. É um desenvolvimento de um produto automotivo, né, quando a gente fala de engenharia, ele exige certos cuidados, você precisa ter um desenvolvimento bastante robusto. Por quê? Porque quando você lança um produto, né, à medida que você lança, se você tem um problema com aquele produto, com aquilo já em funcionamento, você precisa convocar, né, os veículos de volta para poder tomar alguma ação, né, diferente de, por exemplo, uma infraestrutura, onde você precisa atuar no servidor, no software, né. No caso de veículos é muito mais complicado, né. Então, qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é ter, né, a oportunidade de poder desenvolver esse produto com o nível de maturidade e robustez que a gente precisa, né? E para isso a gente precisa desses sistemas, dessas infraestruturas rodando, interagindo com a nossa parte, para certificar a longo prazo, né, com quantidade suficiente de dados, né, que isso é um sistema robusto. E eu queria saber, na visão do Denatran, na visão das TIVs, né, se esse tipo de preocupação também com o lado da montadora, se isso existe, que tipo de procedimentos que a gente vai precisar ou que vai poder seguir para ter esses testes, né, viáveis no futuro.
Posso começar respondendo, Rodrigo? Ontem, lá na nossa reunião também, a gente reiterou que as montadoras encaminhem um ofício ao diretor do Denatran, pode ser através da própria associação, tá, explicando os testes que vocês vão necessitar e de que vocês vão precisar, da nossa infraestrutura, do SERPRO, de um ATIV, do laboratório do EPT, para que a gente possa realizar esses testes em exaustão, na fadiga, né, para ter a certeza, né, de que o sistema é realmente bom e confiável. Nós vamos apoiar totalmente, mas tem que ter uma formalização ao departamento e isso ainda não foi feito.
Tudo bem, isso a gente apoia, né? Só frisando, foi apresentado, foi mostrado aí na apresentação como esses testes estão sendo feitos, né? Mostra lá que você faz ativação, faz uma troca de serviço, dá caminho da desativação, né? E tudo bem, esses são os testes que são feitos em bancada, são os preliminares, porém, o que a montadora precisa realmente é montar isso, né? Uma quantidade significativa de veículos, né? Muitos veículos, e rodar isso, né? E ao longo do tempo, né? Simulando várias condições de uso, que é a partir daí que você começa a pegar os problemas. Quando você aumenta as condições de uso, quando você aumenta a massa de dados para poder verificar. E é isso que a gente realmente precisa para poder validar e se sentir confortável em liberar o sistema para a produção.
Nós concordamos com vocês. O problema é que aqui na apresentação a gente falou somente da operação assistida. A gente não tem visibilidade dos testes de engenharia.
A preocupação nossa, acho que é coincidente com a de vocês, é um sistema que ele precisa funcionar bem, senão não faz nem sentido ele existir. Queria lembrar que a importância do recall, acho que é grave mesmo, e a gente sabe, quem tem produto na rua, principalmente produtos móveis, sabe quanto custa um recall. Mas eu queria lembrar que as TIVs também, elas estão, vamos dizer, no mesmo barco, porque quem está assinando o contrato com o usuário final, no final das contas é a TIV. A interface inicial do usuário final é com a TIV. Se o serviço não funcionar, o primeiro alvo do cliente vai ser a TIV. É claro que, até a nossa lei do consumidor, toda a cadeia produtiva pode estar no alvo do cliente, mas a TIV está dando, de alguma certa forma, o rosto para o cliente e, portanto, assumindo a primeira instância, né? E eu acho que a gente tem muito que aperfeiçoar no nosso processo, definir uma série de interfaces com relação à manutenção, porque são produtos falíveis, né? Então, existem uma probabilidade aí de partes por milhão de falhas e a gente vai ter que ver o que fazer nesse processo de manutenção tudo. Eu acho que isso são aperfeiçoamentos que vêm com o projeto. Nós temos um compromisso aqui, um trade-off. Ou a gente lança o produto com o nível máximo de certeza que a gente consegue, aperfeiçoa em voo, ou a gente não lança nada. Porque também nós temos já um cronograma que está sendo adiado a vários meses ou mais de ano já, e a gente tem que fazer alguma coisa também. Eu acho que o processo está indo bem, mas principalmente eu vejo que nós estamos aprendendo a trabalhar no conjunto. Foi constituída uma nova cadeia de valor que não existia, e essa cadeia de valor tem interfaces complexas, tem interesses divergentes, e nós estamos aprendendo a trabalhar em conjunto. Isso eu acho que é muito positivo para o Brasil.
Muito bem. Nós estamos assim, quase com o nosso tempo esgotado. Então, as perguntas que, infelizmente, a gente não teve condição de colocar aqui serão respondidas pela organização do evento, aqueles que se identificaram através de e-mail. Então, eu abriria agora, começando pelo Rodrigo, e se sintam à vontade, aqueles que quiserem passar a palavra, para as considerações finais. E agradeço desde já a colaboração do pessoal do Denatran e a presença de todos vocês. Por favor, Rodrigo.
Bom, então acho que o nosso ponto, né, já foi exposto aqui, né? Então eu queria mesmo só realmente reiterar o agradecimento pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, debatendo, e dizer que nós estamos aí para contribuir, né, para o desenvolvimento. Desde o começo, nós acompanhamos aí, desde o comecinho da publicação das resoluções, né? estamos lá no grupo técnico da Anfávia, contribuindo com desenvolvimento, né, resultados técnicos e dando força para isso aí ser viável e ser robusto e entrar em produção da maneira certinha como tem que entrar, que é o nosso grande objetivo também, a nossa grande preocupação.
Vou contribuir só com o que o Rodrigo falou. Nos testes, os ambientes que nós vamos trabalhar precisam ter as situações do nosso Brasil, né? Do nosso mapeamento brasileiro, porque quando eu trabalho numa condição de sinal forte, sem área de sombra, eu tenho uma situação validada, mas eu preciso validar em situações bem diferentes sobre o assunto. Então, contribuindo, nós também estamos cientes do interesse nosso, reforço a necessidade de maturidade e contem com a atividade nossa, porque nós temos como aproveitar o sistema como aumento do volume para que a gente possa exercer as atividades de atendimento ao cliente.
Eu sou muito otimista e acho que todos que participamos do projeto SINRAV temos que ter orgulho da realização que a gente conseguiu. Eu desconheço outro projeto no Brasil que tenha tido a complexidade desse projeto e o envolvimento da sociedade civil como esse teve. Todos os grupos tiveram a oportunidade de trabalhar, de participar de diversas comissões e teve muita discussão, muito debate. É diferente, infelizmente, de outros projetos que caem de paraquedas, você nem sabe de como, e aí, de repente, tem uma empresa lá que foi abençoada com o contrato. Esse é um processo absolutamente debatido em conjunto com as diversas entidades da sociedade civil. Eu acho que é um ponto muito positivo, a coordenação que foi feita. E acho que a gente tem que ter orgulho até como país, porque nós já estamos fazendo sucesso lá fora. Duas semanas atrás, eu recebi uma comitiva da Rússia, de empresários que, numa parceria público-privada, vieram conhecer o nosso sistema porque eles querem fazer um equivalente lá na Rússia. Em novembro, eu fui convidado a fazer uma palestra na maior conferência de rastreamento de veículos do mundo em Atlanta, a Fleet and Asset Management, sobre o SINRAV. Então, assim, o mundo está de olho no que nós estamos fazendo aqui e acho que a gente tem muita coisa para fazer, mas a gente tem que se orgulhar do que já foi feito. Estou muito otimista com relação a isso.
Também estou muito otimista com o projeto, tenho acompanhado esse projeto desde os seus primórdios e me referindo até a pergunta que eu fiz para você sobre o ponto de vista de governo, né? Sobre o ponto de vista meu em particular, que sou engenheiro de telecomunicações, eu vejo um ponto muito interessante nesse projeto. Estamos no primeiro degrau, evidentemente. O projeto nasceu com os aspectos de segurança, especificamente, mas vamos entender que no momento que eu tiver um equipamento desse instalado no meu veículo, eu estou, como é moderno dizer, estou conectado. Eu tenho uma conexão com o meu veículo, uma conexão em 3G, em 4G, seja lá o que for. Isso, imagine o que isto, em termos de marketing, pode ser feito. Eu penso que vocês reflitam sobre isso. Obrigado.
Bom, como representante de companhia seguradora, agradeço a oportunidade de entender esse debate, de entender esse assunto e fazemos votos de sucesso, de que o projeto caminhe e nós sejamos todos integrados nele também. É do nosso interesse, sim.
Bem, eu gostaria de agradecer a presença dos senhores, a oportunidade de estar podemos conversando e trocando ideias a respeito de um tema tão importante. Baseado nas palavras do Cirineu, nós da Gristec nos sentimos muito orgulhosos também de participar desse projeto desde o seu, praticamente do início, e a convivência praticamente que quase que todas as semanas, pelo menos uma ou duas vezes por semana, nós temos com todo o grupo que faz a interação da operação assistida e tudo mais. Eu gostaria de deixar aqui uma resposta, ou tentar pelo menos uma solução. Como fazer esse projeto ser aceito pelo usuário final? O que eu, na minha visão, eu acho que está faltando é a percepção do consumidor, do usuário, do dono do veículo, E isto vai caber um esforço, e aí eu gostaria de compartilhar esse esforço também com a criatividade do Cilindeu, é como transferir essa percepção para o usuário final, porque se não tiver ativação do sistema, todo esse esforço praticamente não se resulta a nada. Mas eu acho que nós temos um grande desafio, que é essa, uma tarefa que a Gristec, eu acho que deve encabeçar esse processo. Eu agradeço a todos. Obrigado.
A gente se põe à disposição lá no Denatran. A Gristec tem os nossos contatos. Nós respondemos a todos os questionamentos que chegam a nós por e-mail. Qualquer TIV que, como o Cirineu falou, atenda aos requisitos, pode participar. Receba e-mail de TIV do interior, lá do Nordeste, do interior do Centro-Oeste, e a todas, como que faz, quais são os procedimentos, todos os detalhes que eles têm que fazer para eles conseguirem a certificação junto ao OCD, conseguirem se homologar perante o SERPRO e se homologar no Denatran para fazer parte do sistema. A gente está à disposição, o Denatran, para atender qualquer questionamento sobre esse assunto. Muito obrigado, obrigado à Gristec pela oportunidade desses esclarecimentos a essa comunidade.
Eu também gostaria de agradecer à Gristec, a todos os senhores que estão aqui presentes, por poder apresentar o CineAve, que, como o Elisério disse também, está sendo também um pontapé inicial no país, como oportunidade, porque nós temos apenas a CEITEC na era de microcondutores, aí, de semicondutores. Então, nós estamos dando esse primeiro passo, para que o Brasil também se habilite na era do semicondutor, tenha mais indústrias e tenha condição de produzir. E agradeço a todos, né, e repetindo as palavras do Augusto, fiquem à vontade de nos questionar, tá? Nossos e-mails e nossos endereços vai estar com a Gristec aqui. Agradeço ao Armando e a todos aqui presentes aqui. Muito obrigado.